Então vamos agora entender sobre a arquitetura serverless. Em qual contexto de aplicação é o mais ideal para aplicar a arquitetura serverless? Então agora a gente vai começar a falar dessa parte e até para desmistificar algumas coisas também. Então nada melhor do que uma imagem, né? Então vamos começar aqui com uma arquitetura tradicional ou mais conhecida como uma arquitetura monolítica. Então muitas aplicações de negócios, elas acabam seguindo um padrão monolítico. Então, principalmente aquelas aplicações que são legadas, elas são frequentemente implementadas como monolitos. Então, no padrão monolito, todas as preocupações com a aplicação estão contidas em uma única implantação. Ou seja, tudo, desde, por exemplo, a interface do usuário até as chamadas de banco de dados, estão incluídos tudo na mesma base de código. Então, infelizmente, o padrão monolítico tende a quebrar em escala. E, por conta disso, as principais desvantagens da abordagem de uma aplicação monolítica são, por exemplo, você acaba tendo uma certa dificuldade de trabalhar em paralelo na mesma base do código. Você também tem qualquer mudança, por mais trivial que seja, vai requerer uma implantação de uma nova versão de toda a aplicação, porque está tudo acoplado. A refatoração acaba impactando potencialmente toda a aplicação. Muitas vezes, a única solução para escalar é criando cópias múltiplas e intensivas em recursos do monolítico, da aplicação monolítica. Outro ponto também que não é vantajoso, à medida que os sistemas acabam se expandindo ou até mesmo outros sistemas são adquiridos, a integração pode ser muito difícil. Pode ser também difícil de testar devido à necessidade de configurar toda aquela aplicação monolítica. O reaproveitamento de códigos acaba sendo um pouco mais desafiador e muitas vezes outras aplicações acabam tendo suas próprias cópias de código. Então, vendo todos esses pontos que não são tão vantajosos, então você acaba tendo uma noção nesse grande contexto que aplicar uma arquitetura serverless numa arquitetura tradicional monolítica não é um bom negócio. Mas também não é impossível, mas não é o mais indicado. Vamos entender também agora um outro contexto. Então, vou falar aqui de dois contextos que você consegue adotar muito facilmente uma arquitetura serverless. Uma delas é a arquitetura de microserviços, que foi por conta desse tipo de arquitetura que se tornou muito conhecido o uso da arquitetura serverless. E um outro contexto que eu gostaria de mencionar, que poucos sabem, mas que pode estar aplicando perfeitamente a arquitetura serverless, é a questão do N ou multi-tier, ou mais conhecido como aplicações de aplicações de camadas, ou mais conhecido como three-tier pair, por exemplo. Mas vamos começar primeiramente com a arquitetura de microserviços. Então, as arquiteturas de microserviços, ela contém características comuns. Entre elas, por exemplo, as aplicações são compostas por vários pequenos serviços, cada serviço executado em seu próprio processo, os negócios estão alinhados em torno de domínios de negócios, os serviços se comunicam através de APIs leves, normalmente usando um HTTP como meio de transporte ali para de comunicação, por assim dizer. Os serviços podem ser implantados e até mesmo atualizados de forma independente. Os serviços não dependem de um único armazenamento de dados. O sistema ele acaba sendo projetado com falha em mente. Então, a aplicação ainda pode ser executada mesmo quando certos serviços acabam falhando. Então, o que a gente pode tirar de abstração disso tudo? Os microserviços não têm que ser mutuamente exclusivos de outras abordagens de arquitetura. Por exemplo, uma arquitetura, como a gente vai começar a citar agora, como o N-Tier, ele pode usar microserviços para um nível, por assim dizer, intermediário. Também é possível implementar microserviços de várias maneiras, desde diretórios virtuais, em hosts de IIS ou até containers, por exemplo. As características dos microserviços os tornam especialmente ideais para implementações serverless, ou sem servidor. Então, alguns prós que a gente pode ver através de uma arquitetura de microserviços são, por exemplo, a refatoração é muitas vezes isolada a um único serviço, os serviços podem ser atualizados independentemente uns dos outros, a resiliência e a elasticidade podem estar sintonizadas com as demandas dos serviços individuais, o desenvolvimento pode acontecer em paralelo entre equipes e plataformas diferentes, que, por exemplo, se você trabalha num time de squad, isso fica muito visível. É mais fácil escrever testes abrangentes para serviços isolados. Mas, ao mesmo tempo, também, uma arquitetura de microserviços ela vem com seus desafios. Entre eles, por exemplo, você tem que determinar quais os serviços estarão disponíveis e quais que você deverá requisitar. Você tem que ver a questão do gerenciamento, do ciclo de vida desses serviços, entender a fundo como os serviços se encaixam na aplicação em geral, testar completamente o sistema de chamadas feitas em serviços diferentes. Então, vocês podem ver que como a coisa está desacoplada, independente se é uma arquitetura de microserviços ou de multi-tier, você consegue ali implementar, de fato, uma arquitetura serverless, diferente da arquitetura tradicional monolítica.